É, os outros países onde a situação é mais crítica, eles evoluíram mais, já são evoluídos em vários outros aspectos, e principalmente na questão da água. E o Brasil parece que ainda está engateando em relação a isso. A Bruna faz uma pergunta, eu gostaria de saber do entrevistado, me parece realmente muito conhecedor, estamos conversando com o Nelton Friedrich. A Bruna diz o seguinte, ela faz uma pergunta, eu ouvi falar um tempo atrás que a gente poderia usar a água do mar, tirar o sal, e dessa forma não teríamos problema de falta de água. O que dá para responder para a Bruna, Nelton?
É uma das saídas, mas a gente tem que saber também o tamanho de determinadas saídas. É, nós nunca vamos ter uma solução completa com a dessalinização. Bom, primeiro é um dado concreto ainda. Desculpa a redundância da palavra. Uhum. É que é altíssimo custo. E, evidentemente, também ainda nós temos que aperfeiçoar para tornar realmente uma água de primeiríssima qualidade, mesmo com o processo de tirar o sal que tem nela. O exemplo que eu citei de Singapura... Eles também fazem a dessalinização, mas não é um processo principal. Uhum. É secundário. Você vai a Dubai, por exemplo, Dubai tem água por 3 dias. É deserto aquilo lá. E eles trabalham exatamente esse processo de tirar o sal da água que buscam no mar. Quer dizer, qual é a segurança hídrica que tem a região de Dubai? Uhum. É absolutamente insegura. Sim. Agora, claro que tem algumas soluções que são técnicas, mas eu queria voltar à questão fundamental. A questão não é só tecnológica. A tecnologia é uma decisão que nós temos que ter de como é que nós podemos desenvolver tecnologia para diminuir o problema ou até ter boas soluções. O problema principal é o ser humano compreender, a empresa compreender, o poder público compreender, as organizações compreenderem que a água não pode ser tratada como algo finito, que aliás se pode usar e abusar.
Que seja infinito.
Que dá vontade.
Pode acabar.
Pode acabar. E tá aí, por exemplo, vamos pegar alguns dados bem concretos. Primeiro, política de reuso da água para a gente compreender que 60% da água que nós utilizamos é de uso não nobre. Eu não posso, quem sabe, autorizar nenhuma nova casa ou um novo prédio, é a começar pelo poder público. Eu podia até aqui, pensando que o prefeito estivesse nos ouvindo, por exemplo, com os vereadores decidimos, com a sociedade de Cascavel, que nenhuma nova casa, nenhum novo prédio, nenhuma nova construção, a começar pelo poder público, as casas e principalmente escolas e prédios que constrói, sem ter, por exemplo, energia solar, de um lado, e uma estrutura hidráulica para aproveitar a água da chuva. Por quê? Eu vou numa escola, 80% da água na escola é de uso não nobre. É lavar aquelas canchas esportivas, os seus corredores enormes, as salas, etc, etc, etc. Eu posso chegar a uma sofisticação de ter uma estrutura hidráulica exclusiva, por exemplo, para a questão sanitária, porque a água do chuveiro do banho na casa é que vai para a sanitária, para a descarga. Eu estou usando alguns exemplos como esse. Então, certo. Eu tenho hoje para dizer na ponta do lápis que se as escolas do oeste do Paraná, só as escolas fizerem o uso das suas construções com calhas e fazer o reuso da água para o uso não nobre, reduz no mínimo metade do gasto dessas escolas com água. Só que isso vai também facilitar para a própria Sanepar. Uhum. De mim, quem sabe, aqueles grandes novos investimentos. E às vezes buscando água em quilômetros e quilômetros com canalização e muita energia. Caramba, vamos parar com isso. O desperdício está em não compreender essas conexões todas. Outro exemplo concreto para ficar aqui apenas em alguns casos, que eu acho que vale a pena.
Você vê que nós estamos tendo essa consciência ou está distante? Está muito distante.
Eu acho que nós estamos com uma visão muito imediatista.
Pensando no
agora.
Porque
a política pública ela não é para um governo.
E o senhor tem esperança que vai mudar?
Tem. O ser humano aprende pelo amor. E como é bom a gente ver quando há o aprendizado
pela dor. Né?
Eu tenho um grande amigo, até meio parente, que ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia, eu insistia com ele, eu estou no lucro, com 55 anos. Bem, aí quando ele deu um piripaque pesado para ele, ele conheceu o TI, hoje ele tem ojeriza de cigarro, não consegue nem suportar o cheiro do cigarro. Pois bem, mas foi o choque de chegar na antessala da morte.
Na dor, né?
Não foi a dor ensina mais do que o amor, infelizmente. Por isso que a questão da água não é uma questão de assunto para final do expediente, eu diria, em qualquer área. Ela tinha que ser prioridade zero, já que não existe vida sem água, nem animal, nem vegetal e humana. E a sua essencialidade precisa que seja compreendida, portanto, como um ecossistema também. Quanto mais bem tratado o ecossistema, mais água tem. E quero contar para todos. O cultivo da Galboa, no início, muita gente até criticava, mas que cultivando? Eu recebi alguns e-mails dizendo que a água não se cultiva. Ao contrário. Você cultiva a água quando você cuida de uma nascente. Nascente é um santuário da vida. Uhum. Segundo, você cultiva água quando você faz conservação de solo. Isso é quando você evita que quando chove a terra vai embora com o solo. A água tem que penetrar no solo, melhorar o lençol freático. Você facilita o cultivo da água quando se faz estradas que não são erosivas. A estrada não erosiva, aquela estrada rural, por exemplo, que está uns 10 centímetros acima da plantação e respeita a declividade ela não é reta, rompendo microecossistemas. A mata ciliar é fundamental para o cultivo da água. Então eu poderia citar vários exemplos, mas quando eu vou para a cidade, eu tenho que fazer o reuso da água. Não só no campo, mas também na cidade. Mas na cidade também nós temos que evitar, por exemplo, esse negócio da a água não penetra mais. É tudo com calçamento, com asfalto, não tem essa conexão. Como é que eu faço, na verdade, um passeio? Como é que eu faço uma ciclovia? Como é que eu faço as próprias ruas? E, evidentemente, muito mais áreas verdes, muito mais pontos de referência. Como é que eu cuido das áreas em que, na verdade, elas são mais suscetíveis? Eu não posso ter mais moradas ou ocupações em cima de áreas que são absolutamente do equilíbrio hídrico, por exemplo, de uma cidade, de uma região urbana. Mas para isso tem que ter uma política, evidentemente, de casas próprias para quem não tem casa. Uhum. Então não é uma solução isolada. Mas eu tenho que também trabalhar muito a consciência. Eu quero dizer agora para você, só para concluir. A questão da água é tão importante, tão séria, como do alimento e da energia, mas em primeiro lugar a água, que ela, como eu disse, tem que ser prioridade zero, mas ela tem que tocar a corações e mentes para mudar. Se você não tocar o coração e mente das pessoas, é muito difícil mudar. E se as governantes não começarem com o seu exemplo, é muito difícil. Então, políticas públicas, definições claras, discussão com a sociedade, saídas, mas, evidentemente, compreendendo a responsabilidade compartilhada. A responsabilidade é muito grande dos governos, mas é também tão grande quanto das empresas, mas também do comércio, mas também de todas as áreas da agricultura ou da área urbana, da pecuária ou da atividade nas cidades. Então, cidades sustentáveis, áreas rurais, muito mais nesse componente. E evidente que eu volto a dizer, isso tem que estar na escola e também na área não, da escola não formal. Os sindicatos, as associações são escolas. Uhum. O que nós estamos fazendo aqui é uma sala de aula nesse momento, desculpe. Não é no sentido do professor, é o que a gente poderia chamar da ecopedagogia. É a pedagogia da vida. Não é pedagogia, por exemplo, que tem uma visão muito antiga, de 270 anos, que é a pedagogia antropocêntrica, que colocou o ser humano no centro de tudo e deu a ele todo o poder de fazer o que bem entende. E deu no que deu. Se a gente não compreender os nexos, que está tudo interdependente, uma coisa ligada com outra, me permita, eu acho que é um dos assuntos mais palpitantes. Se nós sairmos desse assunto exclusivo e momentâneo, que nós temos até de alguns problemas de água aqui, mas eu estou trazendo questões estruturais, que sejam estruturadas para sair definitivamente do problema, é preciso que a gente possa dar um pulo, por exemplo, para ver o que está acontecendo na Amazônia. Eu acho que é objeto até de a gente poder conversar um pouco, porque a gente tem a maior parte da água do Brasil está na Amazônia. O Brasil tem 13% de toda a água doce superficial do planeta, mas ela não é bem distribuída. A parte mais consistente, que tem água, tem menos habitantes. Então eu tenho que compreender também que, de um lado, a própria chuva que nós temos aqui no sul do país, e principalmente na região de São Paulo, depende dos ventos voadores. Depende dos ventos que nós temos, que vão ocasionar naquela evaporação extraordinária que você tem na Amazônia, pelo clima extraordinário e diferenciado que tem lá, pela evaporação e pela água contínua que as árvores, etc., tudo ajudam a cultivar e produzir diariamente. Só que isso vai bater nos Andes e daí volta. E quando volta, vem para nosso pedaço do Brasil. Então, a gente aqui, às vezes, está conversando sobre a água em Cascavel, mas tem que estar antenado que a questão da Amazônia, com os ventos voadores, tem uma importância extraordinária para nós continuar tendo chuvas mais regulares no sul do país, especialmente São Paulo, Paraná, Minas, uma parte do Rio, que estão ligados àquilo que é absolutamente novo, rios voadores. Eu nunca ouvi isso na história toda da minha vida. Fui compreender os rios voadores com esse fenômeno que é verdadeiro. Por isso que nós estamos interdependentes. Essa ideia de que o planeta, o que acontece na Europa não tem nada a ver conosco, por favor, isso já foi
coisa já é de bastante séculos ultrapassado, passado, né?
Está tudo interdependente.
Uma verdadeira aula, sem dúvida, sobre água. Nelton, muito obrigado pela presença aqui.
Eu agradeço muito. Eu quero só deixar, por gentileza, uma observação. E eu volto à questão para a gente poder olhar para a Amazônia como soberania nacional. Eu tenho um minutinho?
tem um minutinho. Aliás, vamos fazer o seguinte, o papo está bem interessante e vamos acionar o repórter CBN, Nelton. É uma rede com as Perfeito. Últimas informações do Brasil e do mundo, e na volta a gente fecha aí com mais um minutinho, onde o senhor pode falar um pouquinho mais sobre a Amazônia, que é um assunto que está sendo amplamente debatido em todo o Brasil, as queimadas, os reflexos, a interferência lá do exterior, a manifestação das autoridades brasileiras, também as ONGs, o pensamento de alguns ambientalistas a respeito desse assunto. 11:31, 31 graus é a temperatura em Cascavel neste momento. Nós vamos com as últimas informações do Brasil e do mundo, o repórter CBN, já voltamos.